entrevista que concedi a Márcia Marques e ao Sérgio Di Carlo, apresentadores do podcast Sabadão Amizade da Rádio Amizade Web FM. Nós conversamos neste episódio sobre tudo o que engloba o universo da maquiagem, sobre minhas áreas de atuação, sobre onde o visagismo atua, a importância da biossegurança, produtos apropriados para serem utilizados na maquiagem e sobre a importância de valorizar o trabalho do maquiador e dos profissionais da beleza e da moda. Olá, eu sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual, e você está no podcast Maquiarte, tudo sobre o universo da maquiagem, da moda e da arte. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever e acionar o sininho de notificação, para assim que eu postar novos vídeos, você ficar sabendo. Ah, um detalhe, e você tem uma maneira bem simples de ajudar, compartilhando este conteúdo. Desta forma, ele irá chegar a mais pessoas e ajudar no engajamento e no crescimento do canal. Seja bem-vinda e seja bem-vindo.
Muito bem, mamá.
Isso aí.
E olha, tudo isso aqui tem um grande motivo. Nós temos hoje uma personalidade ilustre.
Um convidado especial, queridíssimo, né?
Queridíssimo. Eu queria que, antes de apresentar ele, roda o vídeo para nós, Nick, por favor.
Seja bem-vinda e seja bem-vindo.
Que apresentação, hein? Você acabou de conectar agora, você acabou de ligar agora?
É,
fala assim,
é.
Ih, meu, tô no podcast errado. Não, não tá não. Nós estamos hoje aqui com o maquiador, artista visual, Bernardo Lins.
Obrigada pelo convite,
Serginho, Márcia, obrigado, viu? Muito obrigado, tô muito feliz de estar aqui.
Eu tô feliz.
Estou reencontrando o Sérgio depois de 35 anos.
Olha isso.
Estudamos juntos, né, Serginho? Lá atrás.
35 anos. Eu já tinha cabelo naquela época, Bernardo?
Não, tinha pouco.
É?
É, e pouco juízo também.
Tá tudo igual.
Tá tudo igual. E obrigado,
que
viu, pelo convite.
Você tá
aqui. Não, prazer
Nossa,
meu.
Nossa, muito legal.
É muito interessante porque eu entrevisto as pessoas e ser entrevistado é diferente, né?
É muito diferente. É.
Mas é divertido, sempre.
Sempre.
É, sempre.
A gente que
sempre
trabalha com público, né?
Sim.
Você muito. A comunicação é uma delícia, né?
É uma delícia. É, e a gente aprende a fazer, né?
E aprende.
É, e eu sempre falo. Esse aqui é o nosso momento. Vamos nos divertir.
Tem que ser divertido.
Faz sentido?
Vale a pena.
Exatamente.
Senão não vale a pena.
Bernardo, primeiro, olha, muito valeu pela tua maquiagem. Ficou sensacional. Eu não vou tirar. Daqui a pouco eu vou encontrar com a Claudinha e vou fazer uma surpresa para ela.
Quem é a Claudinha?
Claudinha, minha queridíssima.
Ah, tudo bem, ok.
A lindíssima Cláudia Marco Antônio.
E ela vai levar um susto.
Eu vou falar que briguei na rua.
Fala que você levou uma surra de mim.
É? Ela vai acreditar.
É, então, essa maquiagem aí a gente fez rápido aqui, né, pro programa, pra gente falar sobre o universo da maquiagem, né? E, enfim, usamos aí o material.
Bernardo, para quem não te conhece, eu acho que muitas pessoas conhecem, né? A maioria aí conhece. Mas fala um pouquinho o que ele faz, né? Professor, maquiador, artista, enfim, fala só um pouquinho aí da.
É, assim, o meu campo principal, né, da área da beleza, vamos dizer assim, é a maquiagem. Então, é o meu viés principal. A maquiagem, ela me encontrou, eu não fui atrás, ela me encontrou, né?
Desde pequeno?
Ah, não.
Não?
É pra contar desde antes?
Não, mas a maquiagem te encontrou isso já?
Não, na verdade, assim, desde criança já tinha um viés pra arte, né?
Tá.
É pra moda e pra arte. Até falei recentemente, contei isso num podcast, numa entrevista que eu dei, que eu ficava ao lado da minha mãe e da minha tia, elas costuravam e os meus carrinhos eram os carretéis de linha. Minha tia me deu agora, recentemente, um carretel, olha, de criança. E aí eu pegava lápis de cor e ficava pintando aquele lá, fazendo as rosas, fazendo. Então, isso era o meu brinquedo.
Que legal.
Assim. Aí foi passando o tempo e tal, e então assistam em algum outro momento. Coloque o card aqui, só na entrevista. E aí, então, o meu viés principal é a maquiagem. a formação como artista visual, né? Artes plásticas, artista visual e tal. E a minha pós-graduação foi em figurino e cenografia. Então, o meu universo de trabalho é a maquiagem dentro da beleza, a moda e a arte. Tudo junto e misturado, entendeu? Então, por isso que às vezes eu falo uma coisa aqui, emendo com a outra, como um bom geminiano, né? Começa o assunto, vai e volta, não sei o que e tal. E aí
mas
vai.
O Bernardo é de arte, sim. Ele acabou de falar que faz 35 anos que a gente não se encontra, sim. Né, Bê? São 35 anos, mas a gente estudou junto, né?
É.
E ele ficava desenhando, ele ficava rascunhando, ele ficava. Tinha um caderninho. E também...
Eu tenho esse caderno ainda.
Você
até
tem
hoje.
Ainda,
tenho,
Bernardo?
Tenho, é.
Cara, muito bom, né? Num caderno diferente.
Mas o cara sempre foi muito, mas sensacional. Né? Fora um amigo queridíssimo, né, Bernardo? Sempre.
E você sabe que essa história do caderno, eu sempre tenho um caderno ou um bloquinho dentro da minha mochila. Porque às vezes é uma ideia que está ali e aí, enfim. E aí eu desenho hoje, né? Hoje eu faço os croquis de maquiagem, que entrar no meu site e tal, tem uns croquis aí de maquiagem também.
Então enfim, fala do teu site.
E tá, vamos falar de tudo, por favor. Então, assim, esse é o meu universo. É o universo
do. Visagismo é isso, essa mistura? Porque, assim, tem gente que até hoje não sabe direito o que é o visagismo.
Então, o visagismo,
né?
Na verdade, ele veio, a ideia principal, entender o que era a questão do formato de rosto. A princípio, quando chegou no Brasil, os cabeleireiros trabalhavam com visagismo, que é seria o formato de rosto, corte de cabelo, de acordo com aquele formato de rosto. Tá. Hoje não, hoje o visagismo está muito plural. Ele está atendendo muitas áreas. Por quê? Porque a gente trabalha com linhas, formas, cores e por aí vai. Muito subjetivo, entendeu? Uhum. Eu, como visagista, que é uma das minhas formações, então eu venho trazendo, por exemplo, eu olhei, né, o rosto do Sérgio. Né? Eu estou vendo que ele tem um rosto...
Este belo rosto do Sérgio, não, Bernardo?
Os contornos.
Isso, é ele que está falando.
Ele tem belos contornos.
Ele tem uma predominância de linhas curvas. Então, eu já vou entender que a maquiagem que eu fiz nele, que eu vou fazer nele, eu vou ter uma predominância de linhas retas. Para o quê? Para harmonizar de acordo com o rosto. Sim. É uma viagem deliciosa, entendeu? Viagem. Então, o visagismo, ele trabalha isso. Hoje, o visagismo atende o quê? Pessoal da moda, pessoal da beleza. Eu tive alunos que... arquiteto também, arquitetos. Enfim, eu pelo menos, por essa formação, eu trago o visagismo por todos os campos aí, entendeu? Beleza. Mas, assim, essa questão da docência, ela surgiu quando eu fui maquiador de marcas.
Ah,
durante 10 anos, eu trabalhei com as marcas, né?
Marcas
então, eu viajava o Brasil inteiro, Sérgio. Assim, chegava no domingo de Porto Alegre, terça-feira estava indo para Belém, como se fosse aqui do lado, né?
É o pior que vira mesmo, né?
Aí de Belém ia para Manaus, tal. Então, com os workshops e tal, aí eu peguei esse gosto pela docência. Mas não faz sentido eu estar dentro de sala de aula e não estar aqui fazendo.
Tá,
senão vira um professor acadêmico, né?
Não, assim, tem que estar com a mão na massa,
não, né? Tem um jeito melhor de aprender do que ensinando, né?
Gosto muito, porque eu pesquiso, né?
É.
Se eu não sei, eu vou pesquisar. Aí você constrói conhecimento.
Exato.
Não estudar, construir conhecimento é diferente.
Ô, Nick, passa aqui para nós a próxima.
Ah, tem mais?
Oh,
tem.
Que
nossa,
é
tem
isso?
Toda uma produção.
Isso foi quando você começou, Bernardo?
Isso foi em 98, cara!
Olha, 98!
Isso foi em 98, minha primeira maleta que tinha. Pobrinho!
Mas que
e essa foto essa foi tirada no primeiro filme que eu fiz. Que foi Rinha, o nome do filme.
Rinha, com a Paola?
Com a Paola, sim. Ah, pô, pesquisa, né? Tinha a Paola, tinha um monte de gente, muito legal lá.
Nossa,
e aí foi... Não, eu não lembro quem tirou essa foto, mas assim, menino, né?
Garotão.
Foi em 98,
Te conheci assim, Bernardo.
Exatamente.
Eu conheci um pouquinho antes. Mas você já estava também na área, já estava, né, trabalhando direitinho.
Já, fazia pelo menos, já trabalhava, assim. Eu já estava numa marca aí, trabalhando. Nossa, em 98.
Ai, gostoso, não é? Não mexe com a emoção, né?
Bastante,
eu acho muito legal essa.
Mudei muito, né? Cabelo branco, talvez, não sei.
Está mais bonito, Bernardo.
Ah, obrigado.
Está mais bonito.
Obrigadão.
Lindo
de você.
A idade tem me ajudado também, né?
Você é oriental? Descendência oriental?
Não, não.
Porque hoje você parece mais novo, não tanto.
Sim, a minha miscigenação, eu tenho uma matriz africana e povos originários.
Ah,
então, essa mistura.
Ficou esse gato, né?
Ah,
lindo demais. Próximo, next, por favor.
Vamos
ver o próximo.
Olha como parece.
Então,
né?
Aqui foi uma identidade visual, né, que eu fiz em algum momento para o meu canal. Este daí. Eu mesmo faço a minha identidade, faço os meus trabalhos assim. Porque eu gosto, é uma diversão fazer. né, e buscar. Então eu fiz um mood board. Ó, que nome bonito. Mood board. Né?
Demais.
Essa foto aqui, eu acho que uns 5 anos, talvez. Mais ou menos.
Muito legal.
O que eu peguei muito daí, Bernardo, é quando você fala assim, olha, sobre maquiagem, moda e arte. Né?
Que maquiagem trazendo a parte da beleza, né?
Exato. Me explica um pouquinho isso aí, porque tá na tua apresentação, maquiagem, moda e arte.
Tá tudo conectado, eu acho, né? Porque assim, a maquiagem ela faz parte da moda, como a moda faz parte da maquiagem. E a maquiagem, ela é uma arte. A moda é uma arte. Não é? Por que eu digo isso? Porque a gente trabalha com cores, a gente trabalha com textura, a gente trabalha com linhas, trabalha com pincéis. Não é verdade?
O que
o artista plástico trabalha? Com cores, linhas, pincéis, não é? Pessoal da moda, com quem trabalha? Não trabalha com pincéis, mas trabalha com linhas, trabalha com... trabalha com pincéis,
cores,
porque
linhas.
Hoje de manhã eu estava vindo para cá, estava vendo um programa, um rapaz estava com uma camiseta toda pintada à mão. Faz parte
pincelada
da moda.
Pincelada mesmo.
Pincelada, eram uns cactos bem bonitos assim. E então, por isso que na minha cabeça funciona tudo junto e misturado, assim. Em algumas vezes, setorizado, né?
Mas você tem razão. Por exemplo, você está falando de moda, vai ter um desfile.
Sim.
Né? O cara trabalhou muito,
o estilista.
Né? O estilista trabalhou. Agora, se não tiver uma boa maquiagem, se a pessoa não tiver bem... Como é? Você complementa.
Tem, né? Na moda, no caso do desfile, o conceito ele vem com o estilista. Né? O styling ele veste, o estilista ele cria. Então, não é simplesmente chegar lá e falar assim: ah, então eu vou no desfile do Jean Paul Gaultier. Ó, chique, hein? Vamos jogar pra cima. Jean Paul Gaultier e vou fazer um olho preto. Não, existe um conceito do estilista para aquilo. E o grande barato daquele conceito é estudar, né, ver todo o contexto histórico para fazer aquela maquiagem, né? Aquela produção de cabelo, porque tem uma roupa, tem uma história sendo contada. Então, esse é o grande barato, entendeu?
Olha que legal, Bernardo. Eu nunca tinha ido em desfile, assim, né? E eu fui em um agora, foi no começo do ano, né?
Verdade.
Muito interessante o que você está falando, porque a gente vai tendo contato e vai entendendo isso. Foi Brasil Eco Week, na Frei Caneca.
Tá.
E lá teve uma exposição de vários estilistas, né, do Brasil inteiro. Então, roupas, né, do Amazonas, roupas do Sul, roupas do Sudeste, enfim. Tudo reciclado.
Ah, que legal.
Tudo, foi uma... Brasil Eco. Foi Brasil Eco Week. E tiveram 3 desfiles. Um... que é, inclusive, uma pessoa muito querida e a gente está querendo que ela venha aqui, que é a Thaís Losso. Eles trabalham com guarda-chuvas.
Vem, Thaís, essa moral para nós, né, Thaís?
Muito legal, trabalham com guarda-chuvas.
Thaís, vai no meu também.
Thaís Losso e o companheiro que trabalha com ela, né, que ela diz que é o chefe dela, mas, enfim, é o criador de tudo isso. Trama Afetiva, que chama a marca deles. E eles fazem tudo, roupas com guarda-chuva.
Ah, com tecido guarda-chuva.
Tecido de guarda-chuva.
Nossa.
Corchetes, capas, vestidos. E aí a maquiagem toda tem a ver. A música do desfile tem a ver.
Sim,
com
porque
água,
tem uma história.
Chuva. E aí teve um outro desfile do Amazonas, Bárbaro, do Amazonas também. A maquiagem total de índios e... Então, é isso que eu queria falar, porque dá outro sentido.
E o legal, assim, né? Para um desfile, fazer um desenho, né? Um croquis, que a gente tem uns croquis de maquiagem também, que a gente chama de face chart. Então, tem toda uma pesquisa, né? Não é simplesmente chegar lá e fazer
fazer qualquer coisa.
Um povo originário aí. Senão vira apropriação cultural, né? Então, assim, é uma tribo de onde... Então, a minha inspiração é da tribo, mas o traço, diferente, senão eu vou ter uma apropriação.
Para tudo tem estudo, né?
Sim. A gente teve recentemente, agora no carnaval, surgiu uma história aí, uma escola de samba, que estava falando sobre os indígenas, né?
Sim.
E aí, uma associação não sei de onde, foi reclamar não sei para onde também e tal, foi parar lá na ministra, esse negócio. Porque estava sendo uma apropriação cultural.
Olha só.
Mas aí, Sérgio, na boa, né? Começa a ficar chato o negócio. É aí que parece que a ministra, né? Eu tô contando a história assim, porque chegou e foi. Não quis muito saber, porque fica chato, sabe? Essas coisas chatas, assim...
Umas coisas que já...
Né? E aí, parece que ela fala assim, que bom, estão lembrando da gente.
Exato, aliás,
não sei se é verdade essa história, tá? Mas chegou pra mim...
É, mas é verdade esse bilhete,
mas, enfim, mas o importante é o contexto que eu tô trazendo
aqui. Só antes da gente passar desse negócio do desfile, Fatiminha... Um beijo, Fátima. A melhor modelo do
Fátima,
mundo de World.
Nossa. E ela desfilou na trama afetiva. Ela é uma morena,
bacana.
Linda, com uma idade que não é garota. E ela tá aí, ela tá se revelando aí.
Muito bem, uma representatividade contra o
etarismo. Exatamente. Foi linda, Fá. Maravilhosa, desfilou
muito
lá.
Muito bom. Bem, o que você trouxe aqui? Você trouxe bastante
coisa. Então, aqui temos parte dos meus pincéis, parte. Por quê? Por quê? Tá vendo esses pincéis que estão aqui? Todos eles, eu vou depois pegar um papel lá. Tem aqui as esponjas, o que eu usei, eu vou enrolar. Tá. Isso aqui eu vou fazer uma higienização e uma esterilização. Isso daqui eu não usaria em você, Márcia.
Tá.
Né? Tanto que eu trago um kit para usar em você, usar nele, usar...
Esse foi o que você usou em mim agora.
Esse aqui eu usei, isso aqui, tudo isso aqui vai ser higienizado, esterilizado.
Você usou tudo isso em mim?
Usei.
Caramba. Usei. Pessoal, então, muito importante isso.
Vamos falar um pouco sobre...
Vamos, claro.
Por favor.
Então, aqui tem os meus pincéis, aqui eu tenho um clown, né? Que é para maquiagem artística, e aqui eu tenho uma paleta de sombras para selar, né? O trabalho, né? E aqui, sangue. Sangue artificial, né? A gente tem o sangue venoso tal, e aqui as esponjas de efeito, né? A minha plaquinha.
Só dói quando eu dou risada.
E aqui, por que a plaquinha, né? Porque eu coloco o produto aqui. Eu não pego direto por causa justamente de uma contaminação que pode acontecer. Coloquei na pele do Sérgio, vou colocar no meu produto? Não. Não. Então eu tenho uma espátula, tenho tudo aqui direitinho.
E para higienizar, o que você usa?
Então, aí eu tenho esse produtinho aqui que eu adoro, ele faz uma higienização. Depois eu pego detergente enzimático. Detergente enzimático é aquele detergente que os médicos usam para lavar as mãos antes de cirurgia.
Tá.
Né? E aí eu diluo ele um pouco e aí aplico aqui.
Muito bem. Esse teu produtinho aqui, vamos falar dele aqui.
Vamos falar. Ah, pode falar da marca?
Pode.
Você
tá de
meu apoiador. Esse produto aqui.
Você fala enquanto eu mostro.
Tudo que é bom, gente.
Esse produto aqui é da Class Vogue, chama Blush Cleanser, né? Então, ele faz toda uma higienização nos pincéis. Ele limpa, né? E faz a higienização. É que eu sou um pouco mais criterioso. Então, por isso que eu uso o detergente enzimático. Mas isso daqui funciona super, super, super bem. Então, assim, no intervalo... Digamos que eu tivesse com pincel, tá aqui o pincel de boca, que é este daqui. Olha que bonito, Sérgio.
Bonito.
Aí a gente puxa aqui, abre aqui, encaixa aqui. Né? Então, os meus pincéis são da Class Vogue, que é o meu apoiador, tá bom?
Muito
bom. Marcas, me apoiem, por favor. Então, assim, por exemplo, eu não vou pegar direto, digamos que aqui fosse uma paleta de batom. Até tenho lá na minha mochila, no meu case. Eu não vou pegar direto aqui. Eu vou pegar numa espátula.
Isso, eu percebi
tá sujo,
que você pega.
Tá? Aí eu vou pegar aqui o batom, aqui. Aí eu pego, venho aqui e aplico nela. Neste caso, apliquei nela, vou deixar aqui, vou esterilizar depois, higienizar e esterilizar, entendeu? Mas eu gosto de usar um pincel descartável de boca. Usei e joguei fora.
Melhor ainda, né?
Descartável de boca, descartável para máscara de cílios e alguns outros descartáveis.
Porque muito eu já uso importante passar o batom sempre com pincel, né?
Eu gosto. Assim. Né? Eu não vou pegar um batom, passar em você, ele pode passar em outra. Ou um gloss, passar... Não, eu tenho meu descartável.
Que legal.
A biossegurança, ela é fundamental. Uso máscara também, outro dia... Gente, o tribunal da internet. Postei um vídeo usando máscara, né? Porque faz parte da biossegurança. Por causa dessa contaminação cruzada, enfim. Ah, mas isso aí é por causa da Covid. Não, isso aí desde aquela foto anterior eu já usava, né? E aí uma moça deixou um recado. Por que você usa máscara? Você é médico?
Não acredito.
Bloque.
Nossa.
Bloque. Eu vou responder?
Imagina.
Não tem, entendeu?
Eu sempre falo.
Dá preguiça.
Ah, eu tenho preguiça.
Eu sempre falo assim, você não é obrigado a gostar, né? Mas se você quer ser hate, meu cara, Só faz o seguinte, só passa direto pelo nosso vídeo, não precisa assistir.
Ah, Sérgio, eu não tenho esse tempo, não.
Vai direto, porra.
Eu não tenho esse tempo, não.
Fica quem gosta, fica quem quer, né? Quem tem interesse.
Eu não tenho esse tempo, não. Acho muito tóxico.
Mais um aí, Nickzinho, por favor, pra nós.
Olha, gente. Essa foto
dá
também.
Dá pra ver a foto? Essa mesmo foto com a nossa alvinha aqui, dá, né?
Manda alvinha, deixa.
Deve ter uns 8 anos, olha, talvez, gente, não sei. Ah, não vou falar da data, não, tá? Então, esse trabalho foi um trabalho muito legal, foi um espetáculo.
Dá mais um clique pra ver como é que ficou. Meu.
Nossa, muito legal.
É, esse aí foi a parte do cartaz, né, o espetáculo. E eu fui indicado um prêmio de melhor visagismo no festival. Uma das minhas indicações aí, que foram algumas na carreira aí. Ano passado fiz 25 anos de carreira, ó.
25 anos?
25, parabéns. E aí foi um dos trabalhos, né, de alguns, assim, que foi indicado para prêmio. Quase bati na trave de novo. É um espetáculo muito legal, que falava sobre tortura.
Mas ficou sensacional essa maquiagem.
Sobre tortura. Muito legal. A gente ficou no teatro, ficou aqui em São Paulo, ficou no Teatro Augusta. Uhum. Agora eu acho que não tem mais o teatro. No Porão. Na parte de baixo, assim, no Teatro Augusta. Tinha parte. Muito legal esse espetáculo. Muito, tortura. Muito, muito bacana.
Pesado, né? De ver se a peça.
Foi. Né? Foi.
E a foto ficou linda, né?
Ficou, um branco, trabalho super bacana.
E por falar nisso, por falar em energia, quando você está fazendo uma maquiagem...
Ah, sabia que ele ia perguntar isso.
Por quê?
Continua.
Não, você já
adiantei.
Já pode responder.
Não, faz a pergunta, as pessoas não sabem o que é.
Por exemplo, você vai fazer essa maquiagem, meu, que é uma coisa pesada. Você está falando sobre tortura e tudo. Como é que é a tua energia... E como é que você sai dela depois que você fez a maquiagem?
Então, é assim. Na verdade, eu comecei depois que eu... Quando a gente estudava, eu era baterista de uma banda. Eu troquei os pincéis, a baqueta pelos pincéis.
Outra coisa que ele levava na escola era a baquetinha.
As minhas baquetas, eu ficava lá desenhando e fazendo as coisas.
E eu vergonhosamente disse para ele que era baterista. Ele foi assistir uma vez eu tocando, sabia?
Ah, é?
Foi.
Ele fez assim, foi horrível.
Mentira, não falei nada disso. Olha, a pessoa me colocando num lugar onde não pertence. Eu tava falando mesmo?
Você
da energia.
Falando
da energia. E aí depois eu fui pro teatro e tal, né? Então, assim, a minha base criativa, ela se intensificou no teatro. Para fazer esse espetáculo, que falava sobre a tortura, então, quando chega algum trabalho de espetáculo mesmo, manda o texto. Manda o texto para mim, e aí eu vou me aprofundar naquele texto, não somente naquele texto, e tudo que envolve aquilo. E aí eu fui ver vídeos, entender o que, que era este ano de 64, 69, o que, que eram os torturadores, os caras todos e tudo mais. Para quê? Para eu me alimentar e vir um processo criativo aqui.
Olha.
E aí com a diretora, né, a Dani, ou Dani hoje, né, ele... E aí ele foi me trazendo informações, mas eu já estava alimentado de bastante coisa, né? E aí eu precisava ver o que ele queria. Como que vai ser essa tortura? Vai ter machucado? Vai ter casca? Vai ter o quê? Né? Então, foi por esse caminho. Então, do mesmo modo que eu entro, te respondendo, que eu entro num processo criativo aí delicioso, de semanas estudando e vendo, né? Eu saio dele.
Tá.
Eu saio dele.
É importante
porque
demais.
Porque senão é... E é pesado.
Porque você imagina, você consome tudo isso.
Eu saio dele.
E aí, a hora que você começa a aplicar, tá tudo na pele, meu. Tá, tá sendo transferido da tua mão para tua maquiagem.
E aí fica a coisa boa, que foi a construção do meu conhecimento. Hoje, se eu fizesse um outro espetáculo, iria estudar, mas eu faria de uma forma diferente.
Sim.
Entende?
Vai aprendendo.
Eu brinquei no negócio da energia, porque eu acho que você ia perguntar uma outra coisa. Que é essa coisa assim, né? De que quando existe a questão da energia de estar maquiando alguém, sim, existe. Já peguei pessoas lindas, sabe, assim, que tinha uma energia muito ruim e a coisa não vai. E pessoas, não existem pessoas feias, né? Mas pessoas assim que não eram tão lindas assim, vamos dizer, mas que me entregou muita coisa. Me entregou muita coisa, entendeu? Sim. Recentemente, chegou uma modelo num trabalho, eu olhei a menina assim, ela não era linda, sabe? A gente fala, né, modelo e tal. Mas eu vi possibilidades e aí depois ficou incrível o trabalho.
Legal.
Por quê? Por causa da energia da menina, né? Enfim, existe isso também.
Precisamos fazer um dia aqui, Bê, você fazendo essa maquiagem, meu, essa... Porque é quase transformacional, né? Você vai fazer um trabalho... Que a hora que você vê o depois, você fala, nossa, como mudou.
Eu comecei na maquiagem social, que é a maquiagem de... para não ir num evento, noite, festa, pra... isso, isso. Aí tem a questão do teatro, né, da maquiagem artística e tal. E aí, mas eu gosto de trabalhar bastante esse recheio, esse meio, que é o editorial. Que é uma maquiagem mais conceitual e tal. Mas eu navego por todas as áreas aí.
Muito bom.
Legal.
Vou me aprimorar esse ano mais em maquiagem artística. Uhum. Ah, esse trabalho aí, foi um trabalho na faculdade.
Esse trabalho é muito legal,
foi um
né?
trabalho na faculdade, foi uma ideia da... contra o feminicídio. Também muito legal. Foi um trabalho na faculdade, foi muito legal. E depois mandei para outros lugares também. Quase rolou um prêmio aí. Mas ficou bem legal também.
Que além da
Dani,
maquiagem, a expressão, da, né? A expressão.
Você conhecia da ela já, Bernardo?
Era minha amiga, Dani, da faculdade.
Muito legal. Não,
olha só, aquela olha de baixo lá, essa daqui está bem perto. Mas ela com a cabeça baixa...
Tristeza,
ela...
né?
Exato. Tristeza,
De tristeza.
Então, a expressão, né?
Muito bom. Cara, você é muito bom no
Obrigado.
Que faz, Bernardo. Mas é muito bom mesmo.
Eu não digo que eu sou muito bom, eu sou dedicado.
Mas você sabe que quem fala isso é o Cristiano Ronaldo, né?
Ah, é?
Ele fala, eu não sou craque de futebol.
Eu sou dedicado.
Eu sou dedicado. Todo mundo chega às 8 horas da manhã para treinar. Eu, 6 horas da manhã, já tô lá.
Meu amigo, a minha aula começa 8 horas da manhã... 7h30 já tô lá arrumando. O aluno chega e já tá tudo pronto. E minha aula começa 8 horas. Quem chegou 8h20 perdeu o conteúdo. Pergunta pro amiguinho.
Exatamente.
Porque é disciplina, certo? Disciplina. Senão
exatamente.
A gente não chega em lugar nenhum.
Massaro fala exatamente. Muito isso, né?
Massaro fala isso. É, tá marcada pras 8 horas.
7h59.
Exatamente. 7h59. Exatamente. Eu chego antes. Né? Se eu, raramente eu me atraso, mas se eu tô atrasado. Tem um porquê.
É.
Raramente. Raramente me atrasa.
Muito
eu prefiro
bom.
Chegar antes, sabe? Chegar afobado pra fazer, não. É.
Próximo.
Vamos ver o próximo.
Aí foi um pouco do trabalho que você fez em mim hoje.
Na verdade, essa maquiagem não é minha, tá? Essa aqui é uma referência da internet.
É uma referência
que eu mandei
dela.
E tal. É. Mas foi uma referência justamente para trazer aquilo para vocês.
Exatamente isso aqui, ó.
Tá, para trazer uma referência para vocês. É bom a gente falar, porque senão, né?
Não, faz muito bem. E é um olho roxo bem trabalhado. Você sabe uma coisa que eu curti, B? A hora que você estava fazendo em mim, você ia falando, explicando, olha, tô colocando
mas,
o amarelo.
Mas, cara, não, isso...
Não, mas a gente
é a coisa
faz
do professor.
Coisa.
Eu vou fazer programa de televisão quando eu fazia, e ficava explicando, pensando que eu estava dando... mas para ter a compreensão, né?
E foi muito legal aqui, ó. Esse aqui é o vermelho do sangue pisado. Agora precisa apertar um pouquinho
também.
Preto, porque daí vai. Eu fui sentindo, meu. Eu falei, mas cara, eu tô machucado mesmo.
A mão tava pesada?
Tava ótimo.
Obrigado.
Não, é sensacional.
Aí, tá vendo?
Não, sensacional. E aí você vai falando, você vai sentindo, realmente, é verdade. O verdinho, a hora que vai, né?
Mas você concorda que isso faz parte da energia pra você colocar ali no trabalho? Se você fosse um ator, você estaria entrando nessa energia do machucado, da dor?
Verdade.
Então, vamos trazer tudo isso pro universo.
Muito
do universo.
Bom. Próximo, Niki.
Próximo, Niki.
Ah, olha.
Essa daqui,
é aula,
na verdade,
né?
Isso aqui é aula, tá? É orientação, né? De aula. Muito legal esse trabalho. Esse trabalho foi uma aula que a gente falou sobre sombra laranja. Que as pessoas têm medo de usar sombra laranja. Olha que interessante. Ah, mas sombra laranja, as pessoas têm medo.
Porque
então,
de ficar pesado, de...
Porque a cor laranja é a única cor que a gente não consegue esfriar. Porque ela é feita de duas cores quentes, o amarelo e o vermelho. Então existe esse trabalho. Ah, mas eu vou usar sombra laranja? Então eu trago isso na aula.
E vamos ficou lindíssimo, né?
É, uma aluna minha. Eu não lembro o nome dessa menina.
Lindíssimo, ficou
Desculpa,
leve.
Tá? Mas enfim.
Ficou
gente, pensa comigo. Eu tenho 15 mil alunos formados. Eu não vou lembrar o nome das pessoas.
Não, vai lembrar de todo mundo.
15 mil alunos. Em sala de aula são 12 anos. Em sala de aula, então é muita gente.
Você ainda dá aula no Senac?
Dou no Senac.
Santana, né?
Ainda tá lá.
Sim.
A Embi Morumbi você é convidado de vez em quando?
A Embi Morumbi teve um período que fui convidado e teve um ano que eu dei aula lá.
Legal.
Dei aula lá. Além de tudo, professor universitário.
É isso.
Brincadeira. Dá para você agradecer ao universo que Bernardo Lins está aqui hoje, por favor?
Mas olha...
Agradecendo demais, porque eu ter solzinho aqui nunca mais... Nunca mais. Aliás, isso... conta de glitter errado que eu comprei, né?
Quando eu dou uma entrevista assim, eu conto as minhas histórias, né, as minhas formações, os meus trabalhos, mas com muita humildade, cara. Muita humildade, mas são conquistas, né?
Uhum.
Eu fui atrás, porque a gente tava conversando lá em cima. Tem que se jogar. Vamos falar sobre essa maquiagem, ou vai falar aqui?
Não, não. Primeiro
por partes, vamos por partes.
Primeiro eu quero falar a verdade, né? Quando você fala de humildade, aliás, desde que eu te conheço, né, você sempre foi uma pessoa, não só humilde, como uma pessoa muito receptiva, meu. Sempre foi muito bom estar do teu lado.
Ah, que
sempre
bom.
Sempre foi muito legal, né? E o que você está falando hoje é o seguinte, tu é um baita profissional, né? E você está dando os créditos.
Exato.
Isso aqui não é meu, isso aqui eu faço desse jeito, isso aqui é uma sugestão minha. É. Isso é muito legal, Bê.
Porque além da apropriação, né?
É.
Claro.
Né? Poderia falar que essa maquiagem foi feita por mim, mas não foi. A orientação foi feita por mim.
A orientação.
Em sala de aula.
Muito
né?
bom.
Não é meu esse trabalho. Quer dizer, desse aqui, de um certo modo, é meu.
Sim,
mas foram as alunas que executaram, né? Como o outro, foi uma imagem que eu te mandei da referência.
Uhum.
Obrigado, Sérgio.
E agora podemos falar, Márcia Marques.
Márcia Marques.
Na sua felicidade carnavalesca.
Nossa,
Ô, Márcia.
Na minha
gente, eu vou fechar aqui, porque eu vou meter a mão.
Por favor, por favor. Na sua felicidade carnavalesca, toda...
Não, eu acho
que... Ela resolveu se maquiar.
É. Muito bem.
Aliás, disse, eu me maqueio ou me maquio?
Me maquio.
Me maquio. É, eu não uso muita, não sou muito de me maquiar,
ela
né?
Ela fala isso na frente de um maquiador.
Bernardo, você vai me ajudar, então, né? Daqui pra frente.
O que a senhora fez, Ana Márcia
Marques?
Manter a minha idade, assim, né?
Não, são ótimas. Tem uma textura de pele ótima.
Obrigada.
Verdade.
Eu gosto de, porque assim, eu gosto de passar um batom, eu gosto de passar um rímel, um lápisinho e tudo
máscara
mais.
Máscara de cílios. Rímel é uma marca.
Ah, é? Não sabia. Olha isso, gente.
Como? Ah, eu vou usar uma gilete. Máscara não, gilete cílios. É uma lâmina. Vou usar uma lâmina.
Máscara de cílios.
Máscara de cílios.
Tá.
Desculpa te corrigir.
Não, ótimo, mas eu não sabia. Não, olha isso, gente. Super importante.
Você gosta
eu não sabia
usar,
também.
Você gosta de usar máscara de cílios.
Máscara de cílios.
Uhum.
E uso pouco. Então, assim, o que acontece? No carnaval, eu não ia sair, né? Uhum. Acabei resolvendo de última hora e tal. E aí eu falei, o que eu vou fazer, né?
Certo.
Um glitter, uma coisinha assim. Comprei na papelaria.
Ah, meu Deus.
Glitter, sim.
Eu vou olhar para
colorido. É, olha para todas.
Eu vou olhar pra cá,
pode me xingar, pode. E aí, o que aconteceu? Usei, pintei de qualquer jeito, porque eu não sei, eu preciso aprender, né? A fazer direito, inclusive esterilizar. Nossa, agora eu vou ficar apaixonada. Eu vou
aprender a comprar um produto, né?
Não,
já
vou
começa
aprender a comprar e porque eu acho que fui criada assim também, sem muita
não
vaidade,
se
assim, né?
Não se justifique.
Mas enfim.
Se justifica.
Agora, não se justifica comprar na papelaria um glitter, né?
Então, o que acontece? Ó, vamos
e aí me deu um Tersol. É isso que eu queria falar. E,
muito bem.
Né?
Diga lá, Bernardo.
Vamos lá. Produto que não foi feito, não foi produzido, não foi pensado para usar na pele, não é para ser usado. Ponto. Acabou. Tá? Ah, vou usar glitter comestível. Não, glitter comestível é para a gente comer, não é para usar na pele. Por que eu digo isso, Márcio?
O máximo que pode é tomar lambida no rosto, né?
A gente não vai começar.
Não vamos começar.
Aí, até me perdi. Ah, não, tá, do glitter. Então, o que você comprou, ele não é um glitter tão refinado. Então, ele causou microfissura na sua pele. Por quê? Porque foi comprado em papelaria. Eu já vi na internet uma galera usando caneta em gel para fazer sobrancelha.
Nossa.
Caneta em gel é para o papel.
É
para outras coisas.
Foi desenvolvido para isso.
Para isso. Sabe outra coisa, Serginho? Lápis de cor. Lápis de cor mole, vamos usar como delineador. Não é para usar. Não é.
Usar no papel também.
Ai, gente, eu tô falando, não tô bravo não. É um modo...
Seja incisivo.
Sabe outra coisa? É. Lápis HB. Lápis HB, tá bom?
Sim.
Pra fazer sobrancelha não é pra usar.
Não é pra isso, porra.
Não é pra isso. Tá no site lá, não, né? Quem faz o produto, não é. Então, assim, maquiagem é pra usar na pele. Maquiagem é maquiagem. Então, a gente tem glitter para maquiagem, especificamente.
E onde encontra esse glitter? Porque Márcia Marques, ela vai
não,
sair...
Não, é
não, na perfumaria.
Claro, é claro que eu ia numa... Mas como foi de última hora, e assim, o que eu acho... Não vou dizer errado, não é isso, assim. Mas, por exemplo, o glitter que eu usei, né? Comprei na papelaria para passar de última hora para ir, que você usou também uma vez aí.
Usou.
Ele se vestiu no carnaval, que a gente
Você tá fazendo um show de drag?
Cara,
você tem que assistir o nosso programa com a Piná, que foi maravilhoso.
Eu quero falar com você sobre isso. Com a Piná.
Ele passou mais ou menos o glitter, ainda bem que... Enfim, mas o que eu fico preocupado... Que eu fico preocupada,
imagina. É que eu tô imaginando ele com dois cílios, assim, fazendo duas borboletas. Assim,
nós vamos fazer.
Não, e ele me passa os glitter, tudo... Eu falei, você me chama
e
na hora
E aí ele usou esse glitter?
É, não,
mas e aí,
parecido.
Causou algum problema?
Não, porque eu não sei passar, ele, então não, eu passei aqui,
ele
ó.
Ele passou aqui,
na bochecha.
Assim, não passou,
meu,
né?
Não faz isso.
Mas o que eu fico preocupada, o que eu achei interessante falar, quer dizer, eu sou uma mulher, né? Uma idade, imagina uma criança, porque papelaria.
Sim.
Criança compra
sim,
essas coisas.
Sim, sim. Ah, então, legal, Márcia, legal você falar isso. Maquiar, quando vai maquiar uma criança, vai, sei lá, uma daminha. Eu não vou usar um produto como este, eu vou usar uma maquiagem para criança.
Infantil,
Infantil.
E comprar em lugares próprios que vendem.
Isso é importante, né? Eu preciso que todos, se você pegar os meus produtos aqui, todos estão no prazo de validade.
Tá.
Ah, mas eu estou usando isso aqui, venceu, uso em mim, não causa nenhum problema. Estou falando como maquiador. Todos os meus produtos, se você olhar aqui atrás, está no prazo de validade. Sim. 6 meses antes, eu tiro do meu case. E aí eu uso para quê? Para os meus desenhos.
Ah, então.
Entendeu?
Tô aqui, esse maquiador.
Para os meus desenhos.
O batom é engraçado, né? Tem gente que fala, não vê. Eu que não uso muita maquiagem, que eu te falei, né? Eu uso só em ocasiões mais especiais. E o batom, sim, eu passo, às vezes.
Você gosta.
O batom, a gente sente quando... É, o prazo da validade, o aroma dele é diferente.
É, o aroma e a textura.
Dele, fala, gente, não presta mais.
É igual assim, por exemplo, a sombra, né?
Uhum.
Ela começa a rachar, ela muda de cor. Base, fica um cheiro horrível. Então tem que observar isso, tá?
Observa
como também vão voltar a questão dos pincéis.
Pega
umas necessárias, assim, que fala, meu Deus... Eu sou tão chato, chato não, assim,
mas tá certo,
atencioso com a secção de biossegurança, que às vezes o aluno chega para mim e fala assim, só eu tô com uma dúvida, eu chego na bancada, aquela bancada bagunçada, eu falo assim, arruma a bancada e depois eu volto. E vou, e depois eu volto.
Sim.
Algodão usou, joga no lixo.
Sim.
Né? Haste flexível, joga no lixo.
Quando a Johnson patrocinar a gente fala, o próximo nicho.
Joga, entendeu?
É isso, né?
Essa daqui é uma que é na internet.
Isso.
É, eu, Joaquim Fênix.
Por que eu coloquei
do Coringa, né?
Coringa. É. Assistiu esse filme?
Ah, eu assisti.
Sensacional.
Você assistiu?
Claro,
gente, olha, perfeito, né?
Pra mim, hoje, é um dos melhores Coringas que eu já vi. A construção do personagem dele.
Mas maquiagem. O Cavaleiro das Trevas é o antes, né? Eu não lembro o nome do ator que morreu. Maravilhoso também aquele Coringa. Mas é porque aqui a história é do Coringa, né?
E uma história pesada que muita gente não sabia.
É a história dele, né?
Por que eu trouxe essa
maquiagens
foto,
bárbaras.
Né? Bernardo, vocês têm a capacidade de, numa maquiagem, transformar a pessoa. Né?
Quando a gente está falando de uma maquiagem de caracterização aqui.
Exato. Olha só, olhando para ele aqui, né, você sente toda a dor que ele tinha dentro dele para a construção do personagem. É isso que vocês trazem, é essa emoção
Sim.
na hora de...
Sim, no cinema chega o roteiro, né? Vai chegar o roteiro e a gente vai conversar com a pessoa responsável aqui. Qual que é a ideia, né, deste personagem? Aqui é um Coringa perturbador. Você pode... Nossa, fazer uma análise agora que você vai cair. Tá sentado? Tá sentado?
Pode. Você pode ver. Eu tô emotivo hoje, hein?
Você é emotivo?
Eu sou muito emotivo.
Você pode observar que a boca, tá? Ela não... Por exemplo, se você pega um desenho de um palhaço, o desenho da boca, dessa boca, ele é todo certinho, não é? Aqui não é certo. Aqui ela tá meio bagunçada, porque a cabeça dele, bagunçada assim, né? Não tem um acabamento, tá vendo?
Sim.
É como se ele tivesse pego aqui o clown e passado, né? O próprio desenho do olho. Então, por quê? Porque a cabeça dele é perturbadora, não é?
Sim.
Então tem essa questão aqui.
Sim.
Que sensacional.
Né?
Que fica totalmente diferente de um palhaço.
Tem um filme... Todo ano, eu gosto muito de filme, né?
Eu adoro.
E todo
também.
Ano que tem o Oscar, eu não perco.
Eu também.
A vida
e eu
inteira.
Crente que era dia 10 agora, e olhando todos os canais, minha amiga, não, é dia 10 de março.
Ah, 10 de março, né?
Eu crente que era dia 10.
Pois é, e aí quando sai a lista, eu já vou direto na parte, né, de caracterização, maquiagem, enfim e tal. E aí eu tô assistindo os filmes. Quer dizer, assisti só um. O primeiro que eu assisti foi A Sociedade da Neve. Assistiu?
Ah, eu não vi ainda, eu quero ver, mas é pesado, né?
Vocês precisam assistir este filme. Não.
Não? Não. Ah, então eu vou ver.
Não, não, porque eles trouxeram de um modo muito, assim... Ele é tocante, vamos dizer assim, tá? Meu, a maquiagem, eu fiquei impressionado. Tá concorrendo ao Oscar.
E Maestro? Você assistiu?
Não vi ainda.
A maquiagem do Brad Cooper é outra pessoa.
Então,
ele é outra pessoa.
Próximo, Maestro, né?
Maestro.
O próximo que eu vou assistir. E a maquiagem da Sociedade da Neve é muito interessante, porque ali tem uma pesquisa gigantesca. Por quê? Porque ela é cronológica, ela vai acontecer. Eles ficaram 72 dias, né?
É.
Então, eles emagreceram. Tem a questão da pele estar alterada por causa do gelo, né? Uhum. Tem a cor da pele que vai mudando.
Ah, eu vou
assistir. É muito legal. Então, isso te leva a um lugar.
É.
A caracterização tem que te levar a um lugar. Entende?
É. Porque, exatamente, porque você pega o filme, esse, aliás, Joaquin Phoenix foi
não.
Demais. Eu adoro ele.
Ó, Joaquin Phoenix e John Depp, pra mim, espectador.
Gente. Yeah. John Depp
não sei porque que não levou nenhuma estatueta até hoje.
Essa
né?
é a maquiagem final dele, né? E aí você vai pegando como é que foi. Porque ele começa, inclusive, com um palhaço, né, meu? Na porta de loja e tudo mais. E aí, a hora que você pega essa maquiagem aqui, fala, cara,
porque tá desconstruída. Entende?
Que legal.
Por quê, não é? Porque ele é desconstruído. O personagem é desconstruído.
Muito
Uma
bom.
Outra coisa que tá dando polêmica, até a gente falando sobre isso, não sei... mas eu vou falar que é a Rádio Amizade, né? Nessa nova novela das nove, da Globo, da Rede Globo... A Juliana Paes fez a primeira fase.
Isso.
Tá dando muita polêmica. Tanto é que ontem ela se despediu da novela. Diz que não vai aparecer mais.
Ela tá como já uma idosa, né? Uma coisa mais velha.
A personagem Jacutinga, idosa. Passou na segunda... E a maquiagem, horrível. Todos falaram. Inclusive ela, parece que teve uma briga com a produção e tal. Uma maquiagem muito mal feita.
Claro, Bernardo Lins não tá lá?
Não sei.
Como é que vai ser
você
boa a maquiagem?
A ver. Assiste alguns capítulos para você ver. Eles fizeram uma maquiagem para envelhecê-la.
Certo.
Só que, além de envelhecer, envelheceu, mas assim, muito mal feito.
Então,
como
assim, eu não vi. Eu não vi.
Telespectadora, né?
Eu não vi. Mas vou ver.
Vai ver, porque era pra ser outra atriz da segunda fase, aí parece que não conseguiram. Iam envelhecê-la para ela fazer. E ontem,
pois é, Márcia, mas assim, sabe, tem o tribunal
difícil,
da internet, né?
É.
Eu, particularmente, eu não gosto de ficar falando do trabalho dos, assim,
sabe? Não, eu tô falando do trabalho, não sei quem foi que fez o trabalho, mas assim, como é importante isso.
Sim, é muito importante, importante.
Porque...
O que eu vi em questão disso é que eles falaram, poderia ter trazido uma atriz, né?
Uma outra atriz. Mais velha.
Né?
Ou até fazer
Bete,
uma...
né? Fernanda.
Sim,
enfim, tem várias outras aí pra fazer esse personagem. Foi o que eu ouvi.
Né?
Que chega as coisas. Mas eu não vi essa maquiagem. Mas eu já vi, eu vejo muita coisa estranha na TV. Muita. Alteração de pele, errada. Outro dia...
Você deve pegar todas, né?
Não, mas, Sérgio, é automático, sabia? É automático. Por exemplo, esse filme que eu falei, A Sociedade da Neve, foi automático a questão, assim, da maquiagem e do figurino. Não fiquei eu analisando, entendeu? Mas, assim, sabe, me trouxe.
Você acha que pode ganhar, né?
Eu
Nessas
quero
categorias,
que... Então, eu não vi, né?
O maestro
eu não vi
ele,
os
né?
Outros.
Ele tá totalmente diferente.
Eu não vi os outros, eu
tá
não vi.
Tá totalmente diferente. Mas todo mundo tá falando da Sociedade da Neve.
Tá bem
Enfim,
legal.
Vale a
Voltando
pena.
Voltando pra novela, então, assim... O caracterizador, o maquiador artístico e o caracterizador... Ele precisa estar ali, tecnicamente, não é simplesmente chegar e fazer.
Uhum.
Então, pode ser que tenha acontecido essa... Vou falar uma coisa, né?
Uhum.
Pode ter acontecido um pouco de falta de estudo. Que envelhecimento é esse,
Exato,
né? Quanto tempo passou? Pode
e
ter
aí
acontecido
a energia
isso.
dela também não foi legal, porque não era do jeito que ia ser. Olha como
tem várias
também.
Coisas aí, né? Por isso que eu realmente não gosto de falar, porque eu não sei qual foi aquela dificuldade que estava ali.
Vamos lá.
Vamos lá.
Próximo.
Tem mais.
Ah,
que legal. Salão de Flazão, Estilo e Saúde. Isso daí foi bem lá atrás. Foi um dos primeiros programas, começo de 2000, talvez.
Deve ser.
Ela tinha um programa querida, viu?
Flazão,
me recebeu muito bem. Me recebeu muitíssimo bem.
E lá você foi falar sobre o quê?
Maquiagem. Eu trabalhava numa marca.
Uhum.
E aí...
Você foi falar pela marca? Você foi pela marca?
Fui pela marca, E aí fiz uma maquiagem social.
Era
uma pauta de maquiagem.
Legal,
eu acho que o primeiro programa que eu fiz.
Tem participado de alguns programas de TV?
Por falta de tempo.
Ou não? Não está mais na Gazeta?
Não. Ah, Gazeta foi um período também, mas eu quero voltar.
É.
Por favor.
É, a Gazeta foi chame-me. Legal, né?
Chamem-me.
Bem bonita, né?
É, chamem-me.
É, bem bonita.
Você bonita.
Você bonita.
Você bonita. Você bonita.
Muito bom. Próximo, Nickzinho.
Olha
aqui
isso.
Também foi um trabalho de aula, se eu não me engano. É.
Eu achei maravilhosa.
Olha,
essa
Sérgio,
foto.
Eu não
deixei
lembro
aí pra
se
você
daqui...
se virar, meu.
Então,
se explica.
Deixa eu ler. Sinceramente, eu não lembro se foi aula minha ou se foi de algum amigo. Mas eu sei que isso aí foi em sala de aula, mas eu achei muito legal.
Muito,
né?
Muito.
A gente tem que entender também, deixa eu explicar. Maquiagem artística, o que que é? É aquela maquiagem que eu estou criando. É. Eu estou criando, entendeu?
Uhum.
Por exemplo, eu digo que as drags, elas fazem maquiagem artística, porque cada drag tem a sua personalidade, o seu histórico, né? Então,
uhum.
É maquiagem artística. A de caracterização, já existe um personagem, por exemplo, do Coringa, é um personagem já.
É.
A Jacutinga é um personagem.
É.
Aqui é um felino, não é?
Uhum.
É um felino.
É, um felino.
Então, o felino já existe. Então, a gente fala que é de caracterização.
Ah, então,
mas eu achei lindo.
Artística é
lindo. Vou levar
para
ele explicar lá.
Artístico eu criei.
Eu criei.
Eu posso pegar essa caneca aqui, me inspirar nessa caneca e fazer aquela maquiagem, tá?
Muito bom. Próximo, que também, olha
aqui
aí.
Foi um curso de maquiagem para imagem de moda, se eu não me engano.
Muito legal.
Não, eu não, sinceramente,
mas,
eu não vou lembrar.
Olha,
mas aqui é uma ex-aluna minha também.
Ah,
Silvana,
também é
Silvana. Não sabia nada de maquiagem essa moça. Ah, posso contar?
Claro que pode.
Essa moça, ela chegou no primeiro dia de aula, ela falou assim, professor, eu não tenho a mínima ideia do que é um pincel. Você não sabe o que é pincel de base? Não sei. Hoje, está trabalhando num excelente salão.
Olha.
Foi desenvolvendo e tá lá. Vocação.
É, vocação.
Tava focada.
Mais do que vocação, é você. Você enquanto
professor, eu digo, eu dou uma empurradinha, assim,
opa,
sabe? Mas tem a questão do interesse também.
Tem,
né?
Claro,
porque,
é verdade.
Né?
Às vezes a pessoa acha que tem, vai lá e depois desiste. Ou alguém acha que não tem vocação e vai lá e...
É, ou senão, Márcia, também fica fazendo um monte de curso. Um monte.
Sim,
vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Fazer...
É.
Aí você tem o certificado, mas você não é certificada.
Não é certificada, exatamente.
E não faz, né?
Ah, mas eu me formei por tal lugar. Você tem o certificado, mas você é certificado, você sabe fazer. O certificado ajuda, né? Mas você sabe fazer.
Exato.
Muito bom. Próximo, Nickzinho.
Nossa,
quantas
muita coisa.
Celebridades aí, olha aí.
Vamos lá. Vamos
do jeito que você quiser.
Ali em cima, Salete Campari. Esse aqui foi num evento em que eu fui um jurado. Foi muito legal. Foi um concurso de Miss Brasil Gay. Foi alguma coisa assim. Aí encontrei Salete.
Salete Campari é boa demais, né, cara?
Hã?
É boa demais, Salete Campari.
Gente boníssima, gente boníssima. Ali a Ana, eu tava numa feira.
Tava novinho lá?
Tava, numa marca, na segunda marca. Olha lá, que era a Marcelo Beauty. E aí eu tava no stand do lado. E aí a Ana estava lá e foi muito querida, muito, 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 muito. Ali a Ellen Ganzaroli, no evento da Vitaderm também. Aqui, quando eu era maquiador da Max Love, que foi a primeira marca, pode falar
Max
a marca
Love,
aqui?
Pode falar tudo que
vamos
você
lá,
quiser.
Lá em cima o Canarim, que eu era da Marcelo, eu comecei na Max Love, então aqui é a Renata Fã, ela fazia a campanha pra gente, também uma queridíssima. Ela foi Miss Brasil, né?
Ela foi Miss Brasil, eu não sabia.
Oi,
ela renovou o contrato agora no esporte ainda, lá na Band. Ela renovou o contrato.
Pensa uma pessoa que entende de futebol.
Ela entende.
Ela é realmente, ela é sensacional, né, meu?
Então,
Miss
aqui
Brasil.
Max Love, aí depois lá a Marcelo Beauty, né?
Uhum.
Aqui na Max Love também, a Globeleza, como que ela me dá? Desculpe.
Eu também esqueci.
Nossa, gente, desculpa.
Mas eu olhando
a Globeleza,
daqui.
Que ela é casada com o Hans Donner.
Espera
aí que eu vou lembrar o nome dela. Ela ela fazia uma campanha da Max Love. E aí também... Valéria Valença.
Valéria Valença, famosa.
Ufa,
linda.
Não precisa cortar. Uma das mulheres mais lindas,
sim,
né?
Sim, continua bem linda, Valéria. E a Eliana também, que foi no mesmo evento da Vitaderm.
Ah,
muito
mas
bom.
Foi bem
sua celebridade,
querida comigo.
Celebridades têm sorte de conhecer Bernardo Lins,
tem,
né?
Tem.
Ah, vamos lá.
Mas tem duas aí que eu quis destacar,
Ellen,
meu.
Ellen, ela parece Raquel Welch.
Ah, Ellen Gazzaro, olha ali, Raquel Welch. Por favor, meu.
E se tivesse Olhos de Violeta, seria Elizabeth Taylor, né? Paola,
né? Essa eu fiz questão de destacar.
E foi na época do filme, né?
Época do filme Rinha. Tinham vários atores, né, globais e tal. Não só globais, vários atores. Eu não vou lembrar o ano disso. A Paola, ela chegou, se eu não me engano, acho que foi no terceiro dia, de madrugada, que ela tinha gravado o dia inteiro e tal. Tava super cansada. E aí ela ficou ali com a gente, chegou super simpática e tal. Ela tava super cansada, aí a gente tava gravando. Eu peguei, sentei assim no sofá e falei, posso deitar no seu colo? Paola Oliveira deitou no meu colo. E eu fiquei fazendo cafuné em Paola Oliveira.
Ai, que delícia.
Uma querida. Eu acho que as pessoas enchem muito o saco dela. Como que uma pessoa vai na internet falar o corpo daquela mulher, Sérgio? Você tem esse tempo, não tem não. Pelo amor. Ai, cala a boca.
Ela parece ser realmente muito querida.
Assim, e é muito verdadeira. Né? Você vê que tudo que ela expressa na internet, ela está sempre nas redes sociais, ela é muito verdadeira no que
ela
fala.
Sabe uma coisa que eu acho muito legal, que eu me identifico? Que ninguém sabe da vida dela. E ninguém tem que saber da nossa vida.
Exato.
Acabou.
Exatamente.
É. Uma querida, Paola.
Muito
bom. E Paola Oliveira deitou ali, ficou lá cochilando.
E você fez cafuné na Paola Oliveira.
Eu fiz cafuné na Paola Oliveira.
uma querida. E tem essa...
Preciso mandar um beijo para minha amiga que me indicou para esse trabalho. Que eu digo que ela é minha tutora, a Cristina Célia, né? E ela que me deu a oportunidade de ser maquiador. Eu fui assistente dela, tá
Cristina
bom?
Cristina Célia, olha, que persona que tu criou.
Fez
aqui,
um beijo.
Há uma oportunidade maravilhosa, soube aproveitar a oportunidade e hoje é esse profissional maravilhoso.
Que é a mesma oportunidade que a gente traz para os alunos. Segura esse pacote, é o mesmo pacote. Dei para você, dei para ela, dei para ele, mas cada um...
Boa. Vai usar esse pacote de uma forma diferente.
Next!
Next!
Yes, eu faço
Nani
questão.
Nani People, a Nani, foi num evento que teve...
Que eu adoro.
Maravilhosa.
Foi num evento que teve lá no Senac. E aí, todo ano, esse ano vai acontecer de novo. Eu que indiquei. As pessoas falam assim, quem que a gente vai trazer? Nani People. Na época, tinha um professor que dava aula lá. E aí, tinha um contato, e a gente trouxe a Nani. Uma querida.
Tem contato com ela ainda?
Não.
Ela parece ser uma pessoa assim.
Mas eu já cruzei algumas vezes com o Nani, assim. Mas assim, nesse dia foi muito legal porque eles me apresentaram, esse aqui é o professor de maquiagem e tal. Aí ela falou da maquiagem dela e tudo mais. E é isso, Nani, é isso. Ela é original.
É, realmente.
Nani é Nani.
Ela é inteligente.
Você fica... Tem pessoas falando o negócio da energia que a gente fica assim, né? Não é? A gente fica assim.
Sem piscar.
Vidrado, né? Sem piscar. Não é?
Sabe aquele professor?
Ela parece ser muito inteligente.
Professora.
Ela é professora?
Nani People, ali, comediante.
Sérgio, você tem que trazer essa mulher aqui.
Foi por isso que eu te perguntei, você ainda tem contato?
Ah, mas a gente arruma.
Vamos atrás, B.
Você tem que trazer contatos que a gente tem, porque precisa.
Ela esteve no último LOL, foi maravilhoso.
Como Paola deitou no seu colo, eu tenho vontade de deitar no colo da Nani People.
Não,
porque ela parece
acolhedora, né?
Acolhedora.
Gosto
demais, vamos trazer sim.
E outra coisa, neste evento aqui devia ter com umas 300, tirou foto com todo mundo.
Ah, olha aí, que legal.
Com todo mundo ela tirou foto.
A gente vai conseguir trazê-la, sim.
Você sabe que ela está sendo, foi falado, sendo cotada a ser a Odete Reutemann, né? A nova versão do Vale
Tudo. Ah, que vai ter a nova versão do
Vale
Tudo,
né? Tem um escritor, não vou lembrar o nome agora, que ele citou na internet. Virou um...
Olha aí.
Eu acho que deveria ser ela, porque ela vai segurar a onda.
Eu acho.
Ela vai segurar com a Odete Reutemann.
Ela trabalha muito bem, né? Ela trabalha muito bem com
a atriz, né?
Ela é atriz.
Atriz, né? E começou como drag, né?
Que
começou
legal.
Como drag queen.
Muito bom. Próximo Niquezinho. E aí
o meu site.
Teu site é maravilhoso.
Quero agradecer André Leal, da Pura Imagem, tá? O André Leal, ele foi guitarrista da banda que eu tocava. Nos conhecemos desde os 18 anos. Hoje ele tem a Pura Imagem, né? Ele é o diretor criativo. E ele que fez a minha logo, né? Esse Lins é como se fosse um delineador, uma caneta escrevendo.
Sensacional.
Né? Ele que montou meu site, eu tinha um site e tal, né? Ele que montou. E aí, esse trabalho não é um trabalho meu, esse aqui específico do fundo e tal, mas tem não sei se vai ter lá, mas tem uma outra imagem que é uma moça com a cabeça baixada assim, tá com uma cartola. Aquela cartola foi eu que fiz.
Ah, é?
Um pra baixo.
Maravilhoso. Teu site é maravilhoso. Mudando,
é maravilhoso assim, mesmo.
Eu acho que ele é fácil.
Ele tá bem explicado, ele é bem... Ah, carinha. Ai, não gosto quando ele faz essa carinha.
Por quê? Tá acabando?
Tem um jeito de repente, fazer uma maquiagem pra ele não fazer mais essa carinha?
Ah.
Porque tá acabando.
Tá acabando?
Tá.
Ah,
tá
já?
Tá acabando. Oh, quando ele faz essa... Ele vira pra mim,
e
parece...
É
ele parece o Oswaldo.
O Oswaldo.
O cachorrinho. O Oswaldo é esse aqui, nosso, o outro mascotinho.
Que só pena. Só falando um pouco do site, tem a parte, né... O artista tem o meu portfólio. Quer dizer, desculpa, o meu release.
Peraí, só um minutinho. Esse é o seu momento.
Ah, meu momento?
Eu quero que você fale de todos os seus contatos.
Todos os seus contatos.
O seu site é maravilhoso. Eu quero que você dê o seu site. Meu, como é que te encontra? O que, que vai fazer? E depois eu tenho uma polêmica para jogar. Você responde aí do jeito que você quiser. Mas, por favor, todos os seus contatos.
Então, aqui tem o meu site, né? www.bernardolins.com.br, onde eu vou alimentando com artigos. Tem artigos de revista, tem, enfim... Né? Tem bastante material lá, tem croquis de maquiagem, vou dar uma atualizada porque produzi um material, mando para o André, ele atualiza para mim. Lá vocês podem ver que tem o podcast, eu tenho um podcast, tá?
Fala dele, por favor.
O podcast se chama Maquiarte, tá bom? Estou no meu 50 episódios já, né? Onde eu falo sobre esse universo, da maquiagem, englobando né, a parte da beleza, moda e arte, com convidados, às vezes sozinho também, que eu faço as pautas. Você vai poder escutar aqui no meu site, tá bom? E assistir né, no meu canal no YouTube, que é Bernardo Lins, maquiador e artista visual, tá? Lá tem vários vídeos, enfim, e tem o podcast.
Bernardo Lins, maquiador
e artista visual.
E artista visual.
E o Instagram, bernardolins.maquiador. Instagram, LinkedIn, Facebook, Google.
A gente acha rapidinho. A gente acha.
Lá, tá? E aí o podcast, todo domingo, às 9 horas da manhã, um episódio novo.
Legal.
Um episódio novo.
Vale a pena, gente.
Muito bom.
Tá legal?
Muito.
Você viu, Márcia?
Eu vi.
Eu assisti alguns também.
E no próprio site, eu vi. Eu entrei no próprio site dos podcasts. Mas aí eu vou entrar no YouTube para seguir
e
lá também.
E aí no
também.
YouTube você consegue assistir o vídeo, no Spotify consegue assistir o vídeo e ouvir. E aqui no meu canal ou nas plataformas de áudio você escuta.
Você vai ver, eu vou aprender a fazer maquiagem.
E é muito legal te assistir, porque você traz muita autoridade naquilo que você fala.
Gosto desse nome.
Muito bom. E as pessoas compram muito rápido aquilo que você fala, porque realmente é propriedade sua. Aquilo que você está falando, é legal você assistir um podcast que você fala assim...
Claro que
consumível imediatamente.
E tem um detalhe, quando eu convido uma pessoa, eu peço para a pessoa me trazer qual é a pauta. Entendeu? Não sei o que leva a pauta. A pessoa me traz. E a partir dali a gente vai conversar. Tá. Meus podcasts são curtos, meia hora, 40 minutos, é o tempo de você sair daqui e andar de moto, mas de bicicleta, mas não cair.
Né?
E eles são curtos, né? Porque tem podcast que dura 3 horas e tal. Então, eu preferi fazer desta forma, assim, mais rápido. E aí, agora, depois que passam... Por exemplo, eu estou gravando aqui esse podcast, né? Aqui com vocês. Então, ele vai... Deixa eu voltar. Entrevistei uma pessoa que foi uma hora. Então, me deu 3 conteúdos, 3 episódios. São 3 semanas, de 20 minutos, mais ou menos. Depois que passa esses 3 episódios, aí eu vou colocar um podcast completo. E aí, se alguém quiser assistir ele completo, assiste completo.
Legal. Muito
ótimo.
Tá bom?
Nossa, muito bom.
Muito obrigado.
Sua mensagem final aqui para a pessoa da Rádio
Amizade.
Qual
é a polêmica?
A polêmica.
Ah, é verdade.
A polêmica.
Quero trazer, saiu essa semana.
Vou até beber água.
Bebe. Veja como é que você quer responder, se também não quiser, não tem problema, hein? Saiu essa semana no UOL uma mulher que contratou uma maquiagem, mas não disse que era a noiva.
A noiva.
Ai, eu não...
Sim. Pediram para eu me manifestar.
Quer se manifestar?
Nas redes... Não, peraí. Continua a pergunta. E aí, você quer que fale sobre isso?
Eu quero que fale sobre isso. Veja só. Certo, errado, o que aconteceu? Porque existe a maquiagem, quando você fala o dia da noiva e tudo mais, e tem aquela maquiagem, e tem aquela que você vai no salão, você não fala nada, te maquiou, ela sai como noiva. E aí?
Eu lembro que quando saiu isso, recebi pelo menos umas 35 mensagens no Instagram pedindo para eu me manifestar. Uhum. Fiquei feliz porque, no sentido de que, puxa, né? Eu acho que eu sou uma pessoa de autoridade, uma pessoa que não tem um lugar de fala, vamos dizer assim.
Isso.
Uhum. Ok, não me manifestei. Porque eu não vou entrar nessa briga, tá? Porém, eu acho que é um momento de eu poder falar. Vamos lá, Serginho. É, você tem preço ou você tem valor?
Verdade.
Tá? Exato. Quando uma pessoa chega para mim e fala assim, ah, você é magrela, tá? Qual é o valor? É, quanto custa? Eu não sou mercadoria, sou um produto.
Uhum.
Você como vendedor sabe o que eu estou falando, tá? Então, assim, você tem preço ou você tem valor? Se a gente está falando de uma maquiagem, existem maquiagens que ela engloba várias questões, tá? Não menosprezando as outras. Todas elas têm o seu valor.
Uhum.
O profissional, principalmente, também, né? Uhum. Se ele cobra um valor pequeno, vamos dizer assim, precisa entender qual é o investimento que ele fez na carreira. O que, que ele construiu de conhecimento na carreira. Vou dar um exemplo meu, com toda a minha humildade. Uhum. Além de maquiador, eu sou visagista e artista visual. E consultor de imagem também. Se você pedir para... Se você me pedir neste momento, Márcia, Bernardo, você pode fazer uma consultoria de imagem aqui para mim? Eu vou fazer de cabo a rabo.
Uhum.
Pede uma análise de visagismo? Vou fazer de cabo a rabo. Pede para fazer uma maquiagem? Vou fazer de cabo a rabo. Uhum. E aí vai todas as áreas que eu trabalho.
Uhum.
Porque isso é construção de conhecimento.
Uhum.
Então, eu, Bernardo, tá, volto a dizer, com toda humildade, eu tenho valor.
Muito.
Isso é agregado ao valor financeiro.
Uhum.
É exorbitante? Não. Muitas pessoas falam, ah, Bernardo é um profissional caro. Pelo contrário. Pelo contrário.
Justo.
Justo, exatamente. Gosto dessa palavra. Voltando. Então, quando a gente está falando de uma maquiagem de noiva, tá, engloba uma série, né, de passos aí. A noiva, e eu vou falar porque eu trabalhei numa época em buffet, quando você vai casar, você não casa da noite para o dia.
Verdade.
Vou casar amanhã.
Não.
Um ano antes, você vai ver buffet. Ou não, você vai ver...
Viagem ou
você
não.
Vai ver uma série de coisas.
Salão.
Uma série de coisas. Tá? E a maquiagem, ela sempre vai ser fundamental em qualquer trabalho.
Verdade.
Tá?
Sim.
Porque a noiva, ela pode ir com rabo de cavalo, ela pode ir toda de branco, uma saia branca que ela pegou da mãe, ou pode ir sei lá, de bermuda, casou na praia, camiseta regata. Mas sem a maquiagem, ela não vai casar.
Sim.
E eu, entendeu?
Uhum.
Tá?
Uhum.
Então, por que a maquiagem, neste caso, ela tem que ser por último? Por que ela tem que ser desvalorizada? Não. E aí você vai mentir para o profissional que você não é uma noiva, para você ter uma maquiagem social? Então, tudo engloba. Você não casa várias... Quer dizer, até casa.
Mas assim,
que seja...
Um dia muito especial.
Esse dia é único,
né?
É igual formatura.
É igual
formatura. Então, assim, o universo da noiva, existem maquiadores que são especializados em noivas. Porque ele estudou para aquilo, ele construiu conhecimento para aquilo. Ele estudou visagismo, ele estudou, sabe? Enfim, ele é uma pessoa especializada. E aí, por isso que o valor agregado... É um pouco mais alto, porque envolve tudo isso.
Uhum.
A gente usa produtos também um pouco mais diferenciado. Não que eu não vá usar em outras maquiagens, não é isso.
Tá.
Né? Por exemplo, a minha maleta é uma maleta única. Eu vou atender desde a classe E até a classe A.
Uhum.
Não tem isso. Por quê? Porque essa classe E, de repente, ela juntou dinheiro para fazer a maquiagem
pra
comigo.
Para você.
Para pagar o meu valor.
Sim.
Enquanto tem aquela da classe A que vai querer a promoção. Não vai ter promoção, tá? Você entende? Então, é isso que eu quero trazer aqui.
Que
então,
não vai
assim,
dar o mesmo valor da
para mim, né? Enquanto maquiador, a maquiagem de noiva, ela vai ter uma atenção especial para aquele momento. Não que as outras não vão ter, não é isso. Mas é que o casamento, ele engloba um momento muito especial, um momento de conexão.
Muito bem respondido.
Isso mesmo.
É mesmo?
É,
muito
exatamente.
Bem respondido.
Ah, obrigado. Eu queria trazer em algum momento. Eu queria trazer em algum momento. Só uma coisa, Serginho. Como também vou fazer uma maquiagem de formatura. É um momento muito especial, cara. É um momento muito especial. Formatura, a gente que tem...
15 anos, debutante.
15 anos, é um momento muito especial. Não é que é mais caro, é um valor. É o valor da festa, é o valor do vestido, é o valor, sabe?
Sim.
Eu já vi, assim, também em rede social, a pessoa fala assim, mas eu não vou pagar essa maquiagem, mas pagou exorbitantemente o valor de um vestido.
É verdade, é verdade.
Ok, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas o meu valor é o meu valor.
Sim, claro.
Então... eu não vou falar quem estava certo e quem estava errado. Eu só quero trazer o meu olhar sobre o que você...
A hora que você traz o conceito do valor já está explicado. Foi muito bem explicado. Bernardo, uma palavra caridosa para a Rádio Amizade.
Caridosa, muita prosperidade que chegue para o universo, não para o mundo.
Recebemos, recebemos. Valeu! Sabadão Amizade hoje com Bernardo Lins, esse carismático, simpático e um dos melhores maquiadores do Brasil. Premiadíssimo! Valeu, Sabadão! Um beijo!
Obrigado!